Está no ar, vai começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Tranque o leão na jaula!
Panico! Microfone ligado, convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Panico!
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para mais um dia de atividades nesta grande emissora, ao lado de Marcelo De Sena, esta figura impoluta do Rádio Nacional. Senão, seu boa tarde.
Boa tarde a todos, mais uma semana chegando. Com grande surpresa.
Senna, o nosso Robert de hoje é César Cruz. César Cruz tem 27 anos e é um desempregado. É isso, César?
Isso aí, amigo. Tô fazendo parte da estatística aí dos desempregados que aumentou aí agora em São Paulo, né?
E você faz o que da vida?
Então, nesse meio tempo aí que eu tô desempregado, eu tô me dedicando ao meu treino de artes marciais, né? Então, é o que eu tô tentando fazer aí pra melhorar.
Aí é muito bom.
Aí é muito bom. Eu faço Aikido, uma arte marcial que não é tão conhecida assim, mas a gente é uma boa arte marcial, principalmente para as mulheres.
Assim.
Aikido?
Sim.
Taekwondo, que é? Às vezes confunde com Taekwondo.
É. Aikido é uma coisa, Taekwondo é outra.
É, você poderia explicar? Aikido é mais focado em defesa pessoal. Ah. Então é uma tentativa, vamos dizer assim, de você utilizar a energia ou a força da pessoa que vem te atacar contra ela mesma. Por isso que é muito indicado para mulheres.
Tô precisando.
É, então, é ótimo.
Exatamente. O que a gente não consegue entender de artes marciais é o conceito.
Isso.
Você poderia dar o conceito de artes marciais?
Conceito de artes marciais, como é que eu posso te falar? Pode-se dizer que é uma forma de você praticar a arte de uma forma mais... É rígida, talvez
não,
mais tranquila.
É você controlar você mesmo.
Também, verdade.
Esse é o princípio básico.
Também tô precisando.
É o controle de si diante daquela situação.
Isso
é muito lindo, é muito bom fazer artes marciais.
Acho que eu vou fazer.
Devia ter na escola, devia ter ser...
Algumas tem.
Também concordo.
É, eu fiz judô.
Aliás, eu fiz jiu-jitsu. Que você está causando nessa emissora, desfilando de shorts pelos corredores nas tardes.
Eu estou fazendo, um fortalecimento no meu joelho que está completamente
de shortinho fudido. Bem curtinho, gente. Aliás, fudido. Eu tenho fotos e você está na minha mão. Caso você não me trate como eu mereço ser tratada, posso divulgar essas fotos nas minhas redes sociais.
Você acha que a rede social vai...
É melhor você me tratar bem.
Paulinha, eu já passei desse limite aqui de vaidade.
Ai, filha. Você de shortinho é imperdível, gente.
Pode pôr, põe. Vai.
Aí depois eu vou conversar com umas pessoas que eu conheço pra me mandarem uma fotinho sua de sunga branca também.
Eu tenho pra foto eu ter mais de sunga branca.
Mentira.
Eu tenho uma sunga de piton, de cobra.
Duvido, não é sua cara, Emílio.
Lógico.
É muito cafona.
Não é sua
não
cara.
Não é cafona, não.
É sim, é cafona.
E eu ponho batata. Eu ponho uma batata, né, Senna?
Aonde?
Ah, eu vou lá na casa maior? Do Senna, lá no Guarujá.
Ai, que horror.
Lá no Pernambuco, né, Senna?
É, Jardim Acapulco.
Ah, tem muitas histórias, só que não dá pra nem contar, que senão o pessoal vai ficar monitorando o fotógrafo na porta.
É isso aí, Seninha. Vamos trabalhar. Vamos. Seja bem-vindo. Já a Paulinha já acabou com o nosso papo aqui.
Eu tenho o quadro do
Muito
Seninha.
Muito bem. Olha lá, tá vendo? César Cruz, por isso que eu fico nervoso.
Por quê?
Ah, porque você tava um papo bom, você falou da sua...
Desculpa.
Parece programa de louco. Desculpa, viu, gente?
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Muito bem, Seninha. Hoje vamos apresentar os nossos convidados, que hoje tem dois convidados de altíssima categoria.
Confi, convida, Confi.
Quem você convidou, Confi?
Confi, convida.
Muito bem. Hoje sim, um debate. Por quê? Porque nós temos aqui o Reni Cuquier. Ele é do Partido Novo. O partido... Do nosso Amoedo, o Partido Novo. Ele é cientista político. Ele é deputado estadual do Partido Novo. E nós teremos a presença também do Zé Américo, do PT, que também é deputado estadual. E dos dois a gente vai trocar uma ideia sobre como é que tá a canhota. A canhota, o que diz. E a essa direita moderníssima que apareceu aí. É isso, né, Senna? É isso. Então hoje vamos ficar bem quietinho.
Sem ouvir e sem atrapalhar.
É isso aí, Sérgio.
Hoje a gente não abre a boca.
Conto com você pra calar a boca.
Ele sempre fica quietinho,
Emílio. Os mais referenciais da casa.
Sabe o que eu acho engraçado, Emílio? Você vai brigar comigo, que eu vou te falar. Quando a gente fala, você reclama. Quando a gente não fala, você reclama.
Então não fala, é melhor.
Não é, não é.
Eu já entendi, eu só queria pegar no seu pé um pouquinho.
Já pegou? Já falou?
Tá bom.
Beleza. Então vamos trabalhar hoje, se você tiver alguma pergunta, presença do Reni Cuquier e do Zé Américo do PT aqui na Jovem Pan.
As mulheres da lente. Elas são tão belas.
Como as suas panelas.
O solvinte é mala.
Como apertou na bengala.
Já está na hora.
O programa vai começar.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now.
Cheguei agora da Bahia, infelizmente, de Feira de Santana, tô a faixa da...
Altíssima categoria nesta programação. Hoje nós vamos ter um debate aqui, não vamos falar sobre os assuntos atuais, vamos trocar uma ideia. Temos dois grandes políticos aqui. Quando a gente fala em político, nós estamos trazendo duas pessoas gabaritadas para bater um papo com a gente, trocar todos esses assuntos aí, miúdo, para que a gente entenda. Nós temos aqui a presença diretamente do Partido Novo, o Reni Cuquier, e do PT, o Zé Américo. Além da presença de Mona Dorf, esta brilhante jornalista belíssima, maravilhosa.
E bancada, hein? Chupa Manhattan Connection, só digo isso.
Central da Globo News. Tudo bem, dona Mona?
Tudo bem, obrigada, você me pegou de surpresa,
eu
né?
Eu peguei mesmo e eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta para os nossos ilustres convidados.
Bom, então vou perguntar primeiro para o Reni, que eu conheço melhor, né? Como é que está sendo essa experiência de primeiro mandato? O Reni é um cientista político e durante todo esse tempo, como jornalista, o que a gente mais ouvia era que precisava haver uma renovação no parlamento, não só aqui em São Paulo, como em Brasília também. E, de uma certa forma, essa renovação está acontecendo. Eu acho que o Zé Américo está em... O Zé Américo era vereador, mas está agora também...
O Zé da Velha Guarda.
Mas é uma primeira experiência no Legislativo, Assembleia.
Pela segunda vez na Assembleia.
Mas eu acho que vai ser um debate interessante. Mas pergunto, então, para o Reni, como é que está sendo essa experiência? Era o que você imaginava?
Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Emílio, pessoal todo aqui. Mona, realmente é um mundo diferente e nós precisamos dessa renovação. Sem renovação a gente não chacoalha, não mexe na estrutura de como as coisas funcionam. Essa velha política, ela tem um jeito de funcionar, às vezes com práticas ruins e às vezes simplesmente porque está engessada, está acostumada a fazer desse outro jeito. E a renovação traz essa mudança, a vontade de questionar tudo ali dentro. Não é nada fácil porque é o seguinte, eu percebo claramente que existem dois mundos. Existe o mundo interno do que acontece lá dentro e o mundo da população do lado de fora. A população do lado de fora não entende como funciona aquilo ali e muitas vezes quem está lá dentro já se acostumou de um jeito que não está preocupado em ouvir totalmente o que a população quer do lado de fora. E quem chegou novo nessa história está tentando fazer uma ponte entre os dois lados. E é problemático porque... Quem tá fora não entende, quem tá dentro não tá prestando atenção em quem tá fora, e você tem que ficar mediando isso. Então eu tô sentindo essa dificuldade, assim, tem um distanciamento. E acho que isso explica vários dos problemas que nós temos no Brasil, de polarização, de gritaria, de comportamento de torcida. Tudo isso, em grande parte, é fruto desse desentendimento de como as coisas funcionam. Eu acho que a primeira etapa do que a gente viu, essa renovação grande, é um avanço excepcional, necessário. A segunda etapa, que é a mais difícil, que é a gente aprofundar. Agora, as pessoas não têm que só participar, elas têm que se aprofundar nos assuntos, elas têm que entender como funciona a Alesp e todas as outras casas legislativas e todo o resto que a gente tem dentro da política. Então, primeiro, participação. Agora vai ter que ter qualidade.
E tem uma união desses jovens, desses novos políticos que entraram, ou vocês também divergem muito por terem correntes ideológicas diferentes também?
Pô, essa é uma boa pergunta. Faz um mês e pouquinho que a gente tá lá, então ainda não deu pra sentir totalmente o comportamento, mas a ideia inicial era que não, nós queremos e nós acreditamos numa política diferente. Mas a gente já tá vendo que questões ideológicas ou divisões de mundo já não aproximam a gente o tempo inteiro. Você tem uma grande parte dos novos, sim, que querem, sei lá, questionar práticas antigas e procedimentos de funcionamento da casa, isso é real. Mas eu tô vendo já um começo de divergência entre as opiniões e ideologias. Cada um também representa uma parte da população que vê de um jeito as coisas. Mas eu acho que, no geral, é bom mais gente nova, porque você fala, pô, afinal de contas, nós viemos aqui pra fazer o quê? Entendeu? Você tem um gancho de cutucar e falar, ó, temos que questionar aquela prática.
Você acha que vai fazer e chega na hora de fazer, não é bem assim, como é a decepção do primeiro mandato. Tá assim, Zé? Tá bem polarizado? O Zé é do PT, o Zé Américo é do PT, tá polarizado
tá
desse jeito?
Lula.
Ou tá só no...
É o novo Lula.
Em rede social?
Está polarizado, mas eu já participei da Assembleia na legislação passada, eu vou dizer o seguinte... um pouco menos polarizado, que eu acho que as novas forças que chegaram, eu acho que tornaram mais complexo o debate político, porque veio o novo, o PSL, a esquerda também teve uma renovação com o PSOL, com a bancada ativista, com a Érica Malunguinho, que é trans, né, que vem representando, uma pessoa super qualificada. Então eu acho que ficou mais complexo o jogo e ficou melhor. Ficou melhor. É, concordo plenamente, acho que o Reni foi bastante feliz em dizer isso. Quer dizer, você renovou, foi bom renovar. Nós renovamos 50%. Né? Renovamos 50%, é bastante. Acho que nunca aconteceu isso. E agora precisa qualificar. Né? Então acho que é legal. O Reni é uma pessoa que está lá agora, é uma pessoa muito qualificada. Nós temos outros muito qualificados também que chegaram. Então, e tem gente também que está um pouco só na participação, né? Então nós precisamos melhorar tudo, né? Antes de concluir, eu queria saudar você, Emílio, saudar o Daniel, saudar a Mona, o Reni, né? Saudar a Marina, o pessoal todo aqui, né? Dizer que é um prazer muito grande estar aqui no Pânico, né? Acho que esse debate é importante. A Assembleia hoje, ela não tem mais uma... aquela coisa, quer dizer, você conhece, está há muito tempo aí, vocês sabem. Durante anos, a Assembleia era assim, era o Geraldo Alckmin, o PSDB, que tinha uma maioria muito ampla, e tinha uma oposição ali. Agora não, agora o jogo está mais complexo. Então você tem, por exemplo, uma obstrução que está sendo feita hoje, quer dizer, hoje, atualmente, entre o PT, PSL, Novo, PSOL e PCdoB, fazendo uma obstrução de projetos do governo, exigindo que o governo... por exemplo, flexibilize a instalação de uma CPI do Paulo Preto. Então, esse é um jogo mais complexo e eu acho positivo, mais rico. A esquerda e a direita, de repente, se juntando para uma causa comum. Isso é bom.
Eu concordo com o Zé Américo nessa questão, que ficou mais complexo. Mas eu vejo uma polarização gigante dentro da casa. Eu vejo o PSL e o PT ocupando o espaço de debate ali, mas assim, falando...
tumultuando.
De coisas que você fala assim, não, sério que nós vamos passar horas falando disso? E eu acho que tem que melhorar
articulando isso. Muito.
Eu concordo plenamente com você ideia...
É um certo exagero esse debate ideológico, concordo com
você. Mas você fala o quê? De costumes? Os costumes, essas...
Não, de tudo.
Não
de...
só.
De, porque uma o Bolsonaro, aquela reforma, né? Essa não é a discussão do Estado de São Paulo. Claro, vão entrar assuntos nacionais, mas a gente tem que prestar atenção aos problemas da polícia, da educação do Estado de São Paulo, da saúde.
Às vezes o foco sai da questão.
E vira uma viagem, uma discussão ideológica. É porque Cuba, não, porque o filho do Bolsonaro. Você fala, gente, volta. A complexidade eu concordo, e ela é excepcional. Realmente você cria dinâmicas que ninguém está esperando. Hoje não tem mais estabilidade lá dentro
ninguém
da casa.
Ninguém manda não tem assim, mais 100%. Isso. Porque o governo não manda mais 100%.
Uma hora, né, se junta cada um com o outro. É muita gente, mas ainda o debate ideológico domina. E isso, sério, tá insuportável.
Falta
no Brasil.
Uma habilidade. Eu sou da bancada judaica, né? Eu, Daniel Bialski.
Em cima do muro.
Não, eu sou eu, a gente, Daniel Bialski. O Reni é o cara mais querido da comunidade. Ele foi na hebraica, palestrou. As mães judias amam ele, né? Que bom. Da piscina da Hebraica, inclusive. Tem uma coisa que você fala muito legal.
Ele e o Rabin.
Ele e o Rabin, né? O Rabin é a oposição dele. O Fábio Rabin acaba sendo a oposição. Mas você fala, viu, na Casa do Saber, você falando sobre a ciência do carisma, né? Você fala sobre presença, poder e ser benevolente. E aí é o que falta. Você acha que falta essa inteligência emocional para os nossos políticos, por essa polarização que vocês estão colocando?
Eu acho essencial a inteligência emocional, você entender que você está totalmente fora do contexto. Você está falando sozinho, para nada, instigando uma torcida. Isso está totalmente errado. Você não está ali para fazer isso. E aí, claro, tem uma meia-culpa que a gente tem que fazer, que do lado de fora tem torcida organizada que só responde a movimento de torcida.
Verdade.
Então, não adianta eu querer falar, olha, vamos falar sobre a discussão do problema do crack no Brasil. Aí todo mundo, isso é chato, Reni. Aí se eu dou um movimento de torcida, aí todo mundo grita. Então, assim, eu acho que a inteligência emocional nesse sentido é você entender qual é o contexto que você tá, quem é você, por que você tá ali. Você tem que otimizar o seu tempo. Eu não sinto que o tempo ali ele tá sendo otimizado, entendeu? A gente tem que trabalhar para produzir resultados. E não é isso que acontece, porque você se perde na ideologia, na loucura da conversa de torcida. Eu sei que aqui tem muito debate, discussão de torcida, e eu sei que essa é a sensação da política brasileira nesse momento, mas de verdade, você vai discutir educação, segurança, saúde, saneamento básico, são discussões complexas que não dá para se resumir em torcida. A gente precisa elevar esse debate.
Mas você acha possível isso? Porque se você for pensar bem, a política, desde acho que do Bill Clinton, acho que o Bill Clinton que deu, que ele foi tocar saxofone, fez aquele chá.
Virou um meninão, né? Showman.
Virou uma coisa meio entretenimento. Tanto é que hoje aqui no programa Pânico a gente faz política também para levar pro cara o
sim,
a ideia, mas também não é nada muito profundo.
Não,
mas bem. Mas Emílio, você acha que virou uma coisa meio pop política?
Eu acho que sim.
Isso é bom ou ruim?
Isso é antigo, inclusive. Tem um lado bom. Tem um lado bom que é o seguinte: você torna a comunicação mais fácil, você atinge mais pessoas. E tem o exagero, que acho que o Renin fez a referência, que é o exagero. Né? Que de repente o pop toma lugar do conteúdo, né? E também o debate ideológico, só para falar disso, queria falar, é o seguinte: existe o Brasil, a questão nacional é tão forte que eu mesmo me vejo às vezes fazendo um debate nacional de uma questão ideológica que eu não devia estar. Você pega o estado de São Paulo, a universidade pública e gratuita no Brasil é maior no estado de São Paulo que no Brasil. O transporte público do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o transporte público é mais importante que a prefeitura. Metrô, CPTM, MTU, etc. E de repente a gente pensa que não está discutindo a Venezuela. Sim. É isso, ele tem razão nisso aí. Então a gente tem que estar puxando para a terra, para as coisas terráqueas, para discutir a nossa universidade, para discutir as concessões, por exemplo. Nós vamos agora ter próximos meses aí, o vencimento das concessões das estradas, rodovias. Isso é um tema muito importante, porque não só porque é importante para o estado de São Paulo, como também é paradigma para o Brasil, né? Então nós vamos renovar simplesmente, vamos fazer uma nova licitação, eu pergunto. Vamos abrir essa licitação para o capital internacional entrar? Não é importante, não é? Tem que baixar o pedágio, tudo bem, mas que tamanho que você baixa o pedágio? Isso vai melhorar, não vai melhorar? Enfim, você tem um debate super importante. E no estado de São Paulo é paradigma, você não tem a dúvida.
Eu queria falar do que você perguntou, Emílio, que eu acho muito importante isso daí. A gente tem que fazer uma distinção entre ser profundo, difícil e ficar usando termos técnicos e trazer a política para a simplicidade da vida das pessoas. Isso não quer dizer que você não precisa aprofundar. Você pode aprofundar com simplicidade. Verdade. Então, eu acho que tem um movimento errado de querer ficar instigando as torcidas e ficar transformando tudo em coisa rasa. Os problemas não são rasos. Não tem um problema no Brasil que você escolher ir para a direita ou para a esquerda. Na direita você vai ter coisas que você ganha e coisas que você perde. Na esquerda você vai ter coisas que você ganha e coisas que você perde. É uma escolha de prioridades difícil que tem que ser conversada com todo mundo. Eu posso falar disso de um jeito super simples e didático. E ok, eu vou envolver e trazer as pessoas para perto. Ou eu posso só dar um grito populista que vai todo mundo vibrar e acabou.
Então, mas o que eu digo para você é, por exemplo, Vamos pegar um tema. Meio ambiente. Então eu falo, ó, hoje aqui, gente, nós vamos discutir meio ambiente, que eu acho que a coisa mais importante do mundo é o meio ambiente. O cara que é da direita fala, isso não me interessa, isso é pauta da esquerda, eu quero que se foda. Esses caras que vêm falar de meio ambiente.
Mas não pode.
Então, mas é assim que tá
tudo
hoje
bem.
Em dia.
Então, mas esse é o problema.
Porque o cara, ele pegou, ele pautou o que é direita e o que é esquerda e fala, não, eu
tenho toda a razão.
Ele escolhe o tema.
Você escolhe o tema. Qualificação do contendor,
isso,
do
adversário. Qualificação, isso é terrível. Assim, nós temos que falar de todos os temas. Existe uma hierarquia de prioridade. Claro. O meio ambiente é importante? Claro que é. Talvez ele não seja o mais importante dentro dos problemas que nós temos no Brasil. Educação, segurança, saúde. Segurança. Então pronto, então nós vamos falar daqueles três, vamos falar dos outros também. E o que, que eu quero que a pessoa de direita faça quando ela vai debater meio ambiente? Que ela chegue aqui e fale assim, olha, a minha posição no meio ambiente é essa e aquela. E não, eu não debato meio ambiente porque isso, sim, não é um assunto de direita.
É uma coisa infantil, da quarta série B.
Então, quer dizer, o Brasil tem uma postura infantilizada sobre política. Sim. Isso vem de todo mundo, para todos os lados. Um país que já começa com o seguinte princípio: não se discute religião, futebol e política. Acabou. A gente tem que se acabar com isso.
Eu acho que tem uma questão que favorece isso. Só para tocar no meio ambiente, que é uma área que eu gosto bastante, meio ambiente toca todo mundo. Se você pensar que no Brasil 100 milhões de pessoas, ou seja, metade da população, não tem coleta de esgoto, não tem saneamento básico. Então, e despeja isso nos rios, nos mares, nas
São
praias,
Paulo não tem tratamento, 50%. Então, cidade de São Paulo.
É muita, muita coisa. Então, meio ambiente, sim, também toca a gente.
Claro.
Agora,
claro,
essa questão da polarização tem uma coisa que favorece. As redes sociais, é óbvio.
Isso aí.
Porque aí, quem que está pautando o diálogo? É muito fácil hoje em dia, na era da internet, de você desfocar. A gente mesmo, eu venho com uma pauta aqui, aí de repente começou a falar disso, de outra coisa, tá. Então, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, jogam informações que às vezes nem são verdadeiras, as fake news, e dispersa. E tem outra coisa que favorece também, que são as TVs. TVs Assembleia, TV Câmara, porque aí todo mundo tem um palco, sabe que vai falar pra mídia.
É dar um show.
E dá um show, e fala. Então, é muito fácil desfocar e isso gera polarização.
Esse é um dos graves problemas de hoje. Eu escrevi um artigo sobre isso que chama Cacofonia Digital. Uhum. A gente vive numa era que a mídia digital ela tá destruindo a democracia. Tem como eu conversar sobre educação num telefone, numa conversa de WhatsApp que não tem tom?
Não.
É óbvio que vai virar um, assim,
num grupo
que não tô entendendo nada. Isso vai virar uma loucura, entendeu? Ou a gente cria certas etiquetas de como se comportar dentro desse mundo digital, ou não dá pra eu explicar o problema da Cracolândia ou da desestatização do Brasil num post do Instagram, né? Não dá.
Ô, Eni, tem uma coisa que você fala e que é importante, que é o seguinte: tornar tudo popular, tudo um... Não, o Emílio usou essa palavra, pop. Nós vamos pegar, por exemplo, o STF no Brasil. O STF no Brasil. Será que é o melhor modelo tudo ser transmitido pela televisão? De repente, você tem votos de meia hora, uma hora, extensíssimos, que talvez não fosse necessário, porque o ministro quer aparecer. Nos Estados Unidos, não estou dizendo que seja...
Exposição, né?
Exposição. Exatamente. Não estou dizendo que seja o melhor modelo, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, você sabe muito bem, você não assiste a sessão, e para você ter acesso às decisões, acho que até é um exagero, você precisa entrar com um requerimento para ter acesso às decisões. Então tem uma coisa assim da justiça, por exemplo, que tem que ser técnica, não é? Precisa ser técnica para a gente ter direito a uma justiça que não vai estar em função da opinião pública, em função do cara que quer aparecer mais, entendeu? A democracia.
Sabe que tem, nós temos um exemplo na Lesp que conta muito dessa história da discussão da transparência. Tem uma reunião que se chama Colégio de Líderes. E ali sentam os 24 líderes, são 24 partidos, antes da sessão. E aquela reunião é pra gente conversar e entender mais sentir o clima e falar assim, pra onde nós vamos? Nós vamos votar isso ou não? O que, que vocês estão pensando? E essa reunião existe. A primeira experiência dessa reunião, eu já vi, né, chegaram na reunião os novatos, a gente não sabia, e alguns deles já falaram o que eles pensavam e já começaram, não, porque... Começou o discurso ideológico no meio da reunião. Aí os outros, mais antigos da casa, viraram e falaram assim, não, calma, pera, aqui não é aqui, debate. Aqui não é o lugar pra aqui isso. Aqui é pra lá começar. No plenário é que você traz a sua postura pública. E aí o que acontece? Aí tem uma discussão que é, deveria-se ou não mostrar o que acontece no colégio de líderes?
E aí, se a gente abrir e filmar o Colégio de Líderes, o que, que a gente vai transformar o Colégio de Líderes? Num palco de show.
Igual muita gente não vai falar sobre
E aí ninguém vai falar direito. Aí você não vai ter uma discussão real sobre os problemas. Que parte da discussão real acontece ali dentro.
Claro.
E aí eu conto uma experiência que eu tive internacional. Trabalhei no Conselho de Segurança da ONU. E várias das decisões do Conselho, quando elas vão para aquela mesa redonda ali pública, não aconteciam. Travada. Ficava travada. Aí a Alemanha virou e falou assim: eu vou dar uma sala de presente pro Conselho. E nessa sala, vocês vão ter uma reunião fechada, uma reunião de um colégio de líderes.
Sim.
A partir de então, a conversa lá dentro dos embaixadores é assim: o embaixador francês fala pro chinês, o Emílio, então, o que, que você acha disso? Olha, eu não concordo com isso, eu vou votar contra e eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Ah, tá bom, então vamos pra lá. Aí você chai lá fora, aí você faz seu show. Eu só respeito de direitos humanos, eu faço tudo impecável,
você pode
buscar
um país muito perfeito.
Mas aí é o show, entendeu? Sim, mas se não tivesse aquela reunião de conversa pra você aparar as arestas, claro, você vai viver dentro do show. E isso é sério pra política, gente. Não é que tem alguma coisa sendo escondida, mas é que nós temos que entender o funcionamento desse negócio.
Tem muita bucha pra ser resolvida, né?
Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade, até a Dorf também pode entrar no negócio. Por exemplo, a gente tá vendo agora o Brexit, né? O Brexit foi a primeira eleição que o cara se apropriou de rede social e Sim. criou a saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia. Aí o que acontece? A princípio, eles pegaram os algoritmos, que até aquela empresa lá deu aquele problema lá da Cambridge Analytica.
Analytica.
O nome da companhia. Eles pegaram o Facebook, viram quem estava assim meio indeciso no negócio, foram lá. Pá, saiu do. Aí foi pro parlamento. Quando chegou no parlamento que o povo percebeu a burrada que fez, agora eles querem voltar atrás.
Exatamente.
Como é que o inglês, né, naquela câmara dos. É muito elegante. Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer pra voltar atrás nessa decisão? E agora? Porque o cara, ele foi lá, ele fez uma campanha.
Vai ter que fazer um novo plebiscito.
Isso. Ele fez uma campanha.
Encontrar uma saída.
Vai ter que voltar atrás.
Ele fez uma campanha baseada no que o povo quer.
Né? É isso.
No que o povo quer. É, vamos voltar a ter o comando. Isso. Acho que era isso que ele,
isso.
Que ele falava. Isso. A Inglaterra vai voltar
a ter dinheiro,
soberania, autonomia.
O próprio dinheiro, né?
Isso. Aí o que aconteceu? Quando foi votar a lei, é ser humano que tá lá pra votar, não é algoritmo.
Claro.
Pois é.
Claro.
Aí deu uma merda.
Lógico. Claro, é isso aí.
Que é o que vai acontecer aqui também. Porque ninguém pensa igual.
Por isso que o debate precisa ser aprofundado.
A democracia não é unanimidade. A democracia não é uma unanimidade, né? E agora?
Mas ninguém pensa igual e só pensa em benefício próprio. Eu queria saber qual que é a pauta, qual que é o foco universal que os dois lados precisam. Ok, educação, todo mundo fala, sempre são as mesmas pautas, mas o que, que é um assunto que todo mundo fala? Agora foi a reforma. Qual que é o próximo? A pauta que a gente tem que apostar?
Eu acho que são as três coisas prioritárias que o Estado tem que fazer. Segurança, número um, porque o Estado nasce com esse objetivo. A gente inventou a ideia de Estado porque a gente queria colocar ordem.
Boa.
Você não tem educação, você não tem saúde, você não abre seu negócio, você não vai trabalhar, você não tem segurança. Se você gasta dinheiro educando alguém, um jovem, dos 5 anos aos 20 e poucos, aí com 20 e pouco ele tá pronto para devolver para a sociedade, ele morre com um tiro na cabeça, acabou, jogamos fora todo o dinheiro que a gente gastou em educação. Então, a gente começa com segurança. Depois vem educação, porque você não vai ter uma sociedade capaz de produzir, de fazer nada, e saúde, que as pessoas precisam sobreviver. Eu acho que esses são os três temas.
Eu concordo, inclusive com essa hierarquia, eu acho que é isso mesmo. No estado de São Paulo, eu acho que tem muita mudança, né? Quando a gente fala do tema da segurança, talvez não fosse na origem, né? Você tem muita mudança hoje no Brasil. Você tem uma queda, por exemplo, na criminalidade em alguns estados, alguma coisa. Então, em alguns lugares, a questão da saúde, por exemplo, na cidade de São Paulo, a questão da saúde nas pesquisas tem aparecido como mais importante. Mas eu não acho que tem que pôr um tema contra o outro. Esses temas são importantes e ponto, né?
Complementares,
Na cidade de São Paulo e no estado, tem um tema importante que é transporte. E o transporte é um tema moderno, não é um tema que, né...
Mobilidade.
Os
patinetes,
os patinetes elétricos. Mas a mobilidade é importante no estado como São Paulo, talvez mais até do que em outro. Mas é isso, são esses os temas. Espero que esses temas, inclusive na Assembleia Legislativa, que esses temas galvanizem a nossa atenção.
Mas o Haddad foi nessa. O Haddad na época fez, né, até defende ele aqui, descer o pau em mim.
Sim. Ciclofaixa, acertou, pô. Tem que falar que ele acertou.
Não, eu achei legal, sim, achei moderno aquele negócio de fazer a cidade pra pessoa,
claro,
não pro carro, não pro automóvel, carro, tá, e tal. Certo. Mas aí os caras desceram o pau porque...
Ele é do PT.
Não é só porque é do PT. Também fez
uma coisa da velocidade. Uma coisa da velocidade, uma cultura do carro e do carro poder desenvolver a velocidade que quer, que deseja, essa cultura é muito forte. Eu acho que um prefeito, Marina, de qualquer partido que viesse querer tolher a velocidade ia apanhar.
Haddad. Eu não acho que foi só a velocidade. Existem as críticas que eu concordo.
Disciplinamento também, esse disciplinamento do excessivo para algumas pessoas, do trânsito, etc., em alguns lugares, para reduzir a mortalidade, isso causou um impacto muito forte. Né? As pessoas não aceitavam isso. Né? E não aceitavam porque as pessoas não veem.
A indústria da multa.
Não veem as pessoas morrendo no trânsito. Né? Morria 100 pessoas por ano. Caiu bastante. Mas ninguém vê as pessoas morrendo ali, né? Então, por isso, não dá tanto valor. E a coisa da ciclofaixa. Existe uma disputa na cidade entre a bicicleta e o carro e as pessoas, entendeu? Tem que reconhecer. Em alguns lugares, a ciclofaixa foi bem aceita. Em outros, ela foi...
Mas ficou.
Contraditada, mas tá aí. Ficou. Né?
Teve ruas, acho que foi um pouco... Eu sou uma ciclista, então eu adorei a ciclofaixa e tudo mais. Mas eu ando de bicicleta nessa cidade desde os 16 anos. E eu sei que é muito diferente.
Você é muito moderna.
É uma coisa visionária do Haddad. Isso foi visionária.
Antes do patinete,
você é visionária apanhar.
É muito diferente do que você pegar numa bicicleta, alguém que nunca pegou, e sair andando. Hoje, eu acho que é perigoso. A mesma coisa a patinete. E eu percebo que foi feito também muita ciclovia em ruas que não tinha nada a ver, na Vila Boim, uma coisa super estreita.
Eu acho que esse é o problema.
Discriminadamente.
Parte, né, da discussão, ela é ideológica, de não odeio, não quero, você está botando uma ênfase, uma prioridade só nisso. Mas uma outra parte é o jeito que foram feitas as ciclofaixas. Não é uma revolta contra a ciclofaixa, mas é a ciclofaixa que não ia para lugar nenhum, que não foi bem planejado. Isso era parte da discussão.
Não, mas tem um sentido a ciclofaixa.
Tem, claro que tem.
Tem um sentido. É necessário.
Teve um planejamento, uma engenharia. Não,
tem.
Mas aí que você para no meio de uma caçamba, né?
Tinha uma organização nas ruas que dava pra...
Tinha um esquema.
Tinha uma organização.
Tinha um esquema. É que... Não. Peraí, mas não é.
É que é difícil.
Tem muita gente. É que São Paulo é ruim, o asfalto é ruim. Sim. É tudo meio ruim.
Claro. Buraco pra cacete.
É tudo meio ruim. Às vezes passava, não dá faixa pra... passava na frente da Vila Mariana. Eu me lembro que tinha uma que passava na frente da porta de uma escola. Quer dizer,
mas depois foi alterada.
Outro dia eu vi um caso que eu fiquei ainda mais chocada. Eu não posso citar o nome do bar, mas é um bar super conhecido aqui em Pinheiros. Que a pessoa que era amiga do dono me falou: Mona, ele quebrou, você não tem ideia. Porque tava descendo uma ciclofaixa na Artur de Azevedo e outra na Alves Guimarães, ou uma daquelas ruas ali que cortam, e ele teve ciclofaixa direita, esquerda, e ele falou, ninguém mais estacionava lá e não conseguia, assim, ele literalmente teve uma queda de movimento de 40%.
Você falou, o Américo falou de uma outra coisa, que foram as multas. Eu acho que tem um incômodo da população, o seguinte, não é que, tá bom, tem uma parte que, claro, não quer seguir regras, e a multa ela vai lá para fazer as pessoas seguirem a regra. Mas tem uma outra sensação que é o seguinte, eu não tenho segurança, eu não tenho nada, tudo que eu pago não funciona, e agora a única coisa que funciona é me dar multa o tempo inteiro. É isso que revolta as pessoas, entendeu? Você paga muito imposto, você não tem segurança, que é uma coisa básica, e aí a sua multa pro seu carro, ela é cobrada com pleno funcionamento. Funciona perfeito. Certo. Isso causa uma revolta.
Mas sendo o advogado do diabo, se você receber uma multa é porque você fez alguma coisa errada, certo?
Claro, mas você faz um monte de outras coisas certas, inclusive você trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto ou mais, e aí você não recebe as outras coisas básicas que são, assim, a garantia da sua vida. Então é natural que a pessoa fique revoltada. Eu não tô defendendo que ela tem que fazer a coisa errada e não pagar a multa, mas eu tô tentando entender a psicologia por trás da revolta dela mesmo numa situação dessa.
De qualquer forma, a redução das mortes nas marginais em São Paulo, a redução dos atropelamentos foi muito grande. Então a sociedade ganhou com isso, né? Então, e falavam em excesso de indústria da multa e tal. sem nenhum. O próximo prefeito que entrou continuou, manteve, o João Dória manteve, não tinha como recuar na coisa da. Ele recuou em alguns lugares, mas em outros não dava para recuar, senão ia morrer muita gente. Então também não recuou.
Foi até, né, uma promessa, né, de campanha, recuar um pouco.
Você, né, viu? E recuou e... menos do que prometeu.
É o debate é, mais elegante
expressas, que eu já vi. Ele recuou mais e nas menores,
nunca
não.
Vi. Nunca vi. Debate elegante da direita e da esquerda. Eu nunca vi. É, outro nível, né?
Vamos falar do Lula no próximo bloco.
Maduro.
Era Maduro. Vai falar sobre a Venezuela. Já tá associando ele a Venezuela.
Isso aqui é outro naipe.
Meu Deus.
Lá fora eles estavam se estranhando. Mentira.
Imagina, gente.
É porque precisa ir pros comerciais.
É que os caras novos, a geração que tá aí agora, ela acha que o mundo nasceu junto com o iPhone. Eles acham que o mundo...
É o Steve Jobs.
Eu fui de um tempo que não tinha nem celular. Isso.
Eles acham que o mundo começou na época do iPhone.
Na briga do grupo de família do WhatsApp.
Antigamente, os políticos sentavam e trocavam essa
ideia.
Sim, claro. Não é verdade?
Sim. Tema.
São muito elegantes.
Mais ou menos. O pai do Cobra
mandou tiro no cara. Mas aí é outra coisa.
Aí pensei.
Daqui a pouquinho a treta. Gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre aqui. Hoje estamos tendo um debate de altíssimo nível. O pessoal da Globo News está com inveja da gente, Daniel Zucker, mano.
Eu sei, Guga Chakra aqui. Guga mandou. A gente tem um grupo no WhatsApp, Mira Leitão, Guga Chakra.
É. E o Jorge Pontual
também. Jorge Pontual. É muito desanimado. É o fuso, Emílio. É o fuso horário.
Muito desanimado.
Meia noite e meia, uma hora.
Muito desanimado.
Trabalho muito, né? Isso tem que falar.
O cara hoje dorme na hora.
Temos aqui o René Coquier, ele é do Partido Novo. É a primeira. Você foi eleito.
Primeira eleição.
Primeira eleição, né? Primeira eleição do Partido Novo. E teve uma votação grande, né? São
130 mil votos.
E o Zé Américo, que é do velho e bom PT, que está aqui com a gente, eleito para o seu segundo mandato como deputado estadual, jornalista. E o Reni, você é professor e palestrante, né?
Sou.
Você é da Direito Universitário, se formou nos Estados Unidos e tal. E essa turma nova aí, Zé? Como é que você vê essa galera nova aí? Pareceu umas direita aí, uns caras aí que não tinham voz, né? Aqui temos o Coppola.
Ah, gente, sim. Coppola, a narrativa.
A narrativa.
É. Essa... Não, eu acho assim.
Você acha que o discurso da esquerda ficou velho, ficou antigo?
Não, eu acho que não.
Ou você acha que foi no bolso que esses caras entraram aí?
Eu acho que... Bom, a política brasileira, de um modo geral, acabou sendo... Se desgastou bastante em função dos últimos acontecimentos do Brasil, se desgastou. E é importante a renovação. Acho que mesmo no PT você tem pessoas novas chegando. No PSOL você tem pessoas novas chegando, né? O PSOL, eu falo, ali na Assembleia teve uma renovação grande e trouxe coisas novas. E a direita, ela trouxe pessoas qualificadas e pessoas, digamos assim, que só pela participação, né? Eu acho que vai haver um rearranjo, né? Como caminhão de melancia. Balança, balança, vai ter um rearranjo. Onde quem não é muito qualificado vai ser obrigado a se qualificar, porque senão não vai se reeleger mais, nunca mais. E quem é qualificado vai contribuir, como aqui o nosso companheiro que está debatendo aqui, que vai ajudar o debate, né? Olha, tem outras pessoas ali que não são do meu partido, que são de direita e que qualificam o debate. O Melão, que está lá, que é uma pessoa... O Daniel José... do partido dele, que são pessoas qualificadas, né? O líder do PSL, que eu falo que é uma pessoa popular, um carteiro, né? O Diniz. O Diniz, que é um sujeito que você vê que ele é muito inteligente, tem uma vocação política incrível, né? E você vê na esquerda, falando da Érica Malunguinho, você vê a Mônica, né? Você vê gente nova do PT como o Jorge do Carmo, que vem lá de Goianazes, né? Então, eu acho que tem uma renovação positiva. E tem gente que, sei lá, a democracia é assim mesmo. Ela coloca os dois lados sempre, né?
Você está tão sereno, mas eu vou colocar aqui em pauta uma pergunta dupla. Uma pergunta dupla. Ciro Gomes falou, aquele babaca tá preso, né? Que ele atacou muito o PT. E, recentemente, ele foi muito infeliz com a comunidade judaica, falando que os judeus corruptos, você sabe muito bem disso. Inclusive, está sendo processado. Qual a opinião de vocês do Ciro Gomes? Começando por você.
Por mim? Olha, o Ciro Gomes, eu acho, assim, uma pessoa que tem uma história e tal, mas ele é muito oportunista politicamente. Opa. Ele desequilibra. ele desequilibra, você nunca sabe direito pra onde ele vai.
Ele é driblador, ele vai dar.
Ele vai pra direita, mas todas as
é o Denilson. O Denilson show.
Eu sou mais tradicional na política. Eu acho que não dá pra mudar tanto, né? Não dá pra mudar tanto. Então, uma hora ele vai no cravo, ele vai na ferradura, então ele não tem critério. Então, me parece mais um político daqueles muito tradicionais, pré-partido político, e que tinha a sua personalidade, tipo Jânio Quadros, ia para um lado, para o outro, conforme o sabor das ondas. Eu acho que esse tipo de político não tem mais espaço
no Brasil. Ele bate com as duas mãos, com a direita e com a esquerda.
No Brasil tem espaço, sim, para os caras de direita, de centro-direita, de centro, de esquerda, que tenham programa, que tenham ideias, que tenham proposta para o país. Eu acho que o Brasil está evoluindo para isso. Tomara que evolua para isso.
Acho que ele é descompassado e entendeu? Ele perde humor, perde o controle em qualquer situação. E você pode ver tantos episódios, não precisa ser só com a comunidade, ou com aquele ou com o outro. Cada momento ele dá algum pulo, um show.
Vocês são da comunidade, então talvez... Não é? Eu que não sou, posso
lugar
falar.
Lugar de fala.
O que ele falou da comunidade judaica é um absurdo. Isso não existe, isso não é verdade. Ele não conhece nada.
Aliás, muito entendeu? Mal agradecido.
Sim, mas aí vem o segundo ponto sobre ele.
Ele foi muito ajudado por um empresário que tinha comunidade. A lá, o Benjamin Steinbrück.
Uhum. A comunidade judaica.
O tempo todo. Então, mas aliás, a massa, muito mal agradecido.
A massa dos judeus no Brasil são gente
israelita. Mas aí vem o segundo, problema. Aí vem o segundo problema
judeu,
dele. Que é,
judeu, ele tem problema. Honesta, é gente honesta, trabalhadora.
A nossa proposta aqui. A minha proposta é do Zuba. Nós tentamos muito fazer aqui.
Se todo mundo da esquerda fosse assim, Zé Américo, com os judeus e com Israel, a gente estava feliz.
Os judeus são, a maioria é essa.
Te agradece. A nossa proposta na mudança, lembra quando tava que a Dilma tava caindo, tava aquela confusão? A nossa proposta aqui era um profeta e um rei.
A gente queria isso.
A gente queria isso.
Um Salomão.
Um Salomão. Um cara pra tomar conta ali e um que conversasse lá.
Um sábio.
Que já trouxesse
uma. Deixa eu só falar o segundo ponto do Ciro. O segundo ponto do Ciro, que é muito grave e por isso que ele chega nessas conclusões. Ele inventa coisas, números, dados, ele inventa realidades, e aí ele constrói essas coisas na cabeça dele e ele fala, ele é um cara muito articulado, né? Ele é muito rápido. Você lembra na campanha ali no Roda Viva ali, todos os candidatos meio assim, e o Ciro Gomes, ele que escolhia. Não, então agora eu respondo você, não, você fica quieto aqui. Ele é o negócio, né? Você falava assim, mas quem que é? É Roda Viva ele, que é o Roda Viva?
É um coronel.
Né? Então, e aí ele usa isso de uma forma com, assim, com os dados totalmente distorcidos. Claro. Ele te joga tanta
inventa
coisa.
Também dado. Ele
aí
inventa.
Você fala, nossa.
Ele é um homem
mas ele
gravata,
ia tirar todo mundo do SPC,
poxa. Ele é destemperado. Uma vez eu fiz uma pergunta quando eu tava apresentando a Opinião Nacional na TV Cultura.
Ele é agressivo, ele é agressivo.
Ele não gostou, porque a Veja tinha dado uma matéria grande que o Estado lá, na época que ele era governador lá, enfim, não tava indo tão bem quanto ele falava. Ah, ele não gostou, ele fechou o tempo e ele não mudou. As pessoas crescem com a vida, com claro, os erros, com os tombos. Ele não. Continua igual, ele faz qualquer negócio pra aparecer. Então agora ele já tá em campanha e andou saltando aquelas coisas.
Ah. Emílio, viu a habilidade que eu tive de falar do Ciro, como todos iam concordar? Agora vamos falar do Lula. Queria falar do Lula. Eu sabia que
seria.
O Barba, meu. Vai ser solto. Queria que você falasse um pouco do Barba.
O Barba, eu acho.
Viemos em homenagem a ele.
Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que o que foi julgado essa semana está combinado com o julgamento do sítio. O objetivo desse setor da justiça é manter o Lula preso. Manter o Lula preso para tirar um personagem da política. Esse setor da justiça que não é bem justiça, né? É uma coisa muito manipulada, né? Muito manipulada, que protege alguns e baixa o sarrafo nos outros. Eu li pormenorizadamente, posso discutir o processo do triplex do Guarujá, que foi o processo julgado agora. Esse o Lula pode ser o que for, mas ele não pode ser condenado por esse processo. Está muito mal feito, está muito não está baseado no direito. Eu cito aqui um jornalista que é conservador, mas que é um sujeito inteligentíssimo que trabalhou aqui.
Reinaldo Azevedo.
É o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo.
Ele virou, pô.
Agora
ele meteu o pau no Lula e agora ele quer matar o Reinaldo.
Mas ele não gosta do Lula. Ele fala o seguinte: juridicamente não se sustenta. Pode condenar por outro motivo, mas não por esse.
Pelo Odebrecht, pode?
O Marco Aurélio né? Talvez ele até ache isso, mas ele diz assim, por esse motivo não dá, e desse jeito não dá. E o Marco Aurélio se pronunciou recentemente também dizendo a mesma coisa, entendeu? Então você tem uma controvérsia sobre o processo, né?
E mas tem o do sítio está mais embasado, né?
E a questão, eu acho que está menos embasado.
O do sítio?
O do sítio.
Tem o pedalinho,
O pedalinho, talvez o pedalinho que custou R$4.000.
Mas não é a importância quanto custou. Eu só quero te fazer uma pergunta, Zé Américo. Você usa o nome Lula no meio do seu...
Eu uso. José Américo Lula da Silva.
Isso eu não entendo.
Sou fã do Lula.
Isso eu não entendo de verdade.
Agora
eu não entendo isso. Eu não entendo por que essa... É uma coisa, uma adoração. Imagina se a gente no novo começasse a usar Rene, Amoedo, Cuqueira.
Tipo, não começa a usar Polo, andar de patinete.
Eu acho o seguinte, olha, eu admiro o Lula por várias coisas. Em primeiro lugar, pelo despojamento pessoal, né? O Lula vive de forma simples, se relaciona com as pessoas de maneira direta, muito horizontal. Ele conversa com militante, conversa com deputado, tal. Ele é muito simples, é um baita de um carisma. E foi um cara que veio da fábrica, do chão da fábrica, que veio do sindicalismo e foi muito importante para o Brasil. Né? Ele foi fundamental para a construção da democracia no país, né? E foi fundamental para mostrar que era possível um Estado no Brasil que fizesse avançar, combater a pobreza e fizesse avançar o nível de vida dos trabalhadores.
Se ele fizesse isso dentro da lei, Zé Américo, esse que é o problema. Mas... se ele tivesse respeitado a lei e se ele tivesse agido de forma... decente,
onde
coerente.
Que ele desrespeitou a lei como governo?
Não sou eu que estou dizendo, é a justiça. E aí, na verdade, assim, eu acho que essa é uma discussão interessante sobre o resultado dessa mudança da pena. Todo mundo falou muito, diminuiu a pena.
Mas é diferente, o governo é uma coisa, a acusação é outra.
O que tem a ver com o governo isso?
Não, eu estou falando assim, ele mudou o Brasil, aí você falou, não, ele mudou o Brasil porque tinha que ser dentro da lei. Não, foi dentro da lei. Ele está sendo acusado de uma coisa paralela.
Não foi. Ele quebrou a economia brasileira. Ele trouxe milhões de problemas. Não, claro.
O Brasil
foi
terminou com o maior nível de emprego.
Foi o resultado do que ele fez.
O Brasil terminou com o maior
projeto.
Nível de emprego. E desde o Joaquim Murtinho...
Tudo bem, mas é um projeto de poder de vários anos, mais de uma década ali, que levou o Brasil à situação que nós estamos hoje. Parte do problema que nós temos ideológico hoje foi causado ali, com essa nossa semente... dessa divisão polarização gigantesca que foi criada. Mas eu quero só falar uma coisa sobre a mudança Murtinho, do processo. Peraí, a mudança do processo.
Dela, Joaquim Murtinho ao pai dela, nós tivemos só um governo que conseguiu acumular reservas internacionais do nível que nós atuamos.
Tudo bem, mas tem uma ênfase no processo.
Que na época do Lula, ele surfou no crescimento mundial das commodities, a gente exportava.
Teve outros momentos e a gente não surfou.
Não, sim, mas aí não foi poupado. O que você faz em época de vacas gordas? Você pega, você ganha, você poupa. Ele devia ter investido, agregado valor na indústria do petróleo. Aí não, na verdade pegou aquele dinheiro.
Esse negócio do processo ter diminuído a pena. Todo mundo colocou a ênfase nisso e ninguém está falando do seguinte, mais um órgão colegiado da justiça brasileira fez o quê? Confirmou que ele cometeu aqueles crimes. Então, mais uma vez, essa história foi confirmada. E assim, a ideia de que não surfou na onda, ou que ele é carismático, não adianta nada ser carismático e não ter ética. Não adianta.
Tudo não tem ética.
Mas você acha que tudo que foi feito contra... Tudo foi arbitrário, ele não está envolvido em nada?
Vamos falar de duas coisas, tá? Processo e governo Lula, tá? Bom, com relação ao processo, eu acho, no caso do Lula, arbitrário. Certo? Arbitrário e é um processo político. Com relação ao governo dele, o governo dele teve acertos e teve erros. Eu acho que o governo do Lula também teve erros. Por exemplo, eu não posso concordar com o grau de renúncia fiscal que nós fizemos, que o governo Lula e mais o governo Dilma fez. Nós chegamos a quase 400 bilhões de renúncia fiscal.
É um absurdo, né?
Em 2014, houve 115 bilhões de renúncia fiscal. Está errado.
Para ajudar setores específicos, criar campeões nacionais,
corrupção.
Ajudar certos
setores. Teve corrupção no governo Lula para você? Mas você não acha que isso aí tem que olhar também, esses benefícios fiscais?
Claro. Não, tem que olhar, mas não
tem
nesse
que acabar,
nível.
Tem que acabar com esses... Tem que olhar isso aí também, não é?
O doutor Rashid,
vai privilegiar alguém?
O doutor Rashid.
Você tem que criar, você tem que diminuir os impostos gerais para todo mundo e o impacto total na população. Não pegar um setor e ficar ajudando ele, impulsionando ele. Isso não é liberal, isso não é um capitalismo de exemplo, verdade, isso daí é uma muleta. E aí depois você só fica ganhando em cima daquilo, só porque você é amigo do rei. Isso não funciona. Isso se chama patrimonialismo. Países que eles vivem e governam para os interesses de poucos, seja os amigos do rei ou o rei. E a história do mundo inteiro é uma história patrimonialista. A maioria dos países do mundo sempre foram patrimonialistas. Aliás, a maioria continua sendo. Alguns conseguiram mudar isso. O Brasil não conseguiu. Nós ainda somos um país patrimonialista. O governo funciona para proteger os interesses de privados de alguns e da sua turma, e não os interesses da maioria das pessoas.
Então eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu tenho levantado esse tema e ninguém ouve. É impressionante, você fala, as pessoas não ouvem. Em lugar nenhum. É o seguinte, em primeiro lugar, o doutor Jorge Rachid, que foi diretor da Receita durante muito tempo, ele deu uma declaração outro dia, dizendo assim, o Brasil poderia viver bem com a metade das renúncias fiscais. Gente, se a renúncia fiscal é 400 bi, a metade é 200 bi. Você já imaginou a economia que você faria? Porque houve uma tentativa, nem estou criminalizando, do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma, principalmente, de tentar trazer os empresários para gerar emprego. Não deu certo. Então, vamos cortar. Ganhamos 200 bi. E tem uma coisa que ninguém fala, essa ninguém ouve. Já ouviram falar em operação compromissada?
Não.
Hoje, o juro é muito alto. Você sabe disso. Então, os bancos não conseguem emprestar tudo que eles têm em caixa. Além do depósito compulsório, eles não têm como emprestar. Nos Estados Unidos funcionaria, você conhece bem, funciona esse... Ah!
Como é que a gente faz os juros cair?
Pois é.
Nós temos que desestatizar, nós temos que fazer a reforma da Previdência, da economia, nós temos que tirar a interferência do governo, temos que baixar os impostos, temos que
entregar
as coisas básicas.
Mas tem 120 bilhões por ano, que é o seguinte, o Estado brasileiro sobrou dinheiro, ao invés de você arcar com o prejuízo do dinheiro sem fazer nada, ou baixar o juro, o Banco Central vai lá e compra o seu dinheiro desnecessariamente e segura os bancos. Quer dizer, os bancos são beneficiados, ninguém fala contra isso. É 120 bi por ano.
Na ano. Era PT, os bancos foram super favorecidos.
Não, peraí. Na era PT, a operação compromissada.
Mona, todos eles, sem exceção.
A operação Bradesco, compromissada.
Entraram mais nessa época do que em qualquer outro momento.
Ela é necessária para o sistema bancário, não pode ser zero. O Banco Central tem que ir lá mesmo, de vez em quando, pegar um dinheiro para não, né, para manter a estabilidade do sistema. No governo Lula, eu me lembro, era 50 bi a operação compromissada, de 40 a 50. Chegar a 60, eu acho aceitável. O problema é que está 120 hoje. Eu não estou falando de um governo em particular. 120 hoje, tem que parar.
Nós temos Zé Américo, parte desse problema existe porque o governo controla tudo, ele cria proteções e ele não deixa haver competição. Se não tem competição, não vai cair os preços, não vai chegar alguém que vai oferecer um serviço melhor, e aí as coisas não vão mudar. E ele faz isso por quê? Porque esse é um jeito de controlar e manter o poder. E aí ele tem só 5 amigos para ter que dar benefícios. Conseguir dar conta de 5 é uma coisa. Agora, se você tiver que dar conta de 300, como é que você vai controlar 300 bancos? Um vai falar assim, olha, eu não quero fazer isso. Eu quero oferecer um negócio mais baixo e acabou, quebrou o mercado,
nesse
mudou
ponto,
tudo.
Concordo com você.
A gente precisa abrir a economia brasileira.
Bancos estrangeiros.
Barba tá triste, né? Barba tá triste.
Você já trocou, mas qual a última vez?
O Barba tá triste. O Barba, você senta com o Barba e fala, vou falar uma coisa pra você. Quando a economia tava voando, o Brasil tava voando, o Lehman vinha aqui, me abraçava, em geral. Agora esses filhos da puta, tudo lá.
Obama, me serviu para entender o empresário brasileiro.
Eu fiz esse empresário voar. Agora eu tô aqui com 3 livrinhos, 2 caras aqui me ajudando. Esse puto vem soltar
rua. É esse o problema, Emílio. Não tem que fazer um cara voar.
Esse empresário agora aparece todo falando que o país vai mudar, porque vai fazer. Eu vou falar pra vocês, eu tô triste pra caramba.
O empresário brasileiro é especialista.
Coibir, Leima, esse puta frio que faz aqui em Curitiba. Cadê o Leima? Cadê o Verdal, porra?
O Lula tá jogando FIFA, deram videogame.
Os empresários brasileiros, eles precisam sobreviver.
Nem TV a cabo me colocar.
Eles precisam, os empresários brasileiros precisam sobreviver nesse caos que é o Brasil. E o único jeito...
Impostos,
não, não é assim.
Enganadores,
não são todos os empresários que fazem isso. E assim, não existe lugar, talvez, dos grandes países. Os países importantes, né? Eu não tô falando da Suécia ou de Singapura, que esse é um país minúsculo. Dos grandes países importantes que podem se tornar os maiores potências do mundo. Os grandes. Não existe nenhum deles que seja tão difícil de empreender quanto no Brasil. Relatório do Banco Mundial, Fazendo Negócios, publicado todo ano. O Brasil é um dos últimos dos grandes. É impossível fazer negócio no Brasil. E aí o cara para sobreviver... Aí o cara para sobreviver, que não está certo quando ele faz isso, mas ele vai lá e tenta se associar ao governo para conseguir que as coisas andem. Totalmente errado esse comportamento.
Enganar o governo.
É, o governo quer, chama ele. É uma relação totalmente... prostituída. Só que ela acontece porque as regras não são claras, as regras não são fáceis. Não é. Se você quiser abrir um canal, ou se você quiser abrir uma operadora de celular, é impossível. Sim. Você jamais. Quantidade de advogado que você vai ter que controlar, vai contratar pra fazer isso, você tem que ser bilionário. E aí nunca tem competição. Então, esse é o problema do Brasil. Esse sistema, do jeito que a gente tá, faz essa relação ser sempre prostituída, problemática. Ou você tem mais. O Brasil tem 418 estatais. Sabe quanto que deu de prejuízo no ano passado? 13 bilhões. Sabe qual que é o orçamento em 2018 para a segurança pública? E o Brasil é o país que mais mata no mundo em números absolutos. 60 mil homicídios. Ninguém mata como a gente. A gente gasta quase 3 bilhões. Só as estatais do Brasil, as 418, deram de prejuízo, só as federais, que são 130 e poucas, deram de prejuízo 13 bilhões, ou seja, a gente gastaria 4 a 5 vezes mais em segurança do que a gente gasta se a gente se livrasse desse rombo que é uma âncora que afunda o Brasil.
Você não acha que o Brasil falta essa cultura do empreendedor? Vamos fazer um break.
Eu preciso fazer
só um break. Eu acho que o Brasil é mega empreendedor, mas vamos falar disso.
Então, eu vou fazer só um break rápido. É coisa rápida.
Porque agora a gente botou fogo.
É, você, né?
Logicamente, com muita habilidade.
Você viu que essa tática.
Você viu que eu coloquei
essa tática de um rabino.
Termino lógico.
Rabino Salomônico,
né?
Tudo pelo debate.
É, isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença aqui do Reni Cuquier, do Partido Novo. O Instagram dele é H-E-N-I-O-Z-I Cuquier, C-U-K-I-E-R. É muito impossível. Difícil.
É melhor ninguém botar moeda meu nome. No meio.
É ninguém muito acerta difícil. Meu nome. Reni com H, som de R no H, todo mundo fala Eni, Renê, Eni, Renê. Todas as variações.
Reni é fácil.
Reni. Ó, Américo aprendeu lá na Lesp, nenhum dos deputados... Nenhum não, mentira. Vários já sabem, mas eles estão custando pra aprender.
É Reni Ozzy.
Reni Ozzy Cuquier. Na verdade, não, porque eu gosto de ter um nome diferente. Aprendi a gostar, mas ninguém acerta.
É isso aí. O Reni é cientista político e agora ele é deputado estadual por São Paulo. E o Zé Américo, que já está no segundo mandato, deputado estadual também. Aqui os ouvintes dizem que você começou muito bem. Falaram, é um petista que eu gosto. Falou no Lula, a turma já está te xingando.
Peço até desculpa por ter colocado a
culpa do Zucca.
Vamos falar então de privatização agora nesse... de novo, vamos colocar. É o que o Amoedo defende muito e eu acho que o lado do PT não tanto.
É, acho que o Zé Américo até talvez concorde com algumas coisas, mas assim, não tem cabimento a gente, por exemplo, em São Paulo, ter um ginásio do Ibirapuera, que dá prejuízo de 15 milhões por ano. E aí, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro? Você poderia ter ganhos imensos, que daria para construir quantas escolas, comprar quantas viaturas. Por que a gente tem um ginásio do Ibirapuera, que é assim, o modelo dele, não é nem dá para ser usado, porque ele cabe por volta de 10 mil pessoas, e todas as arenas mundiais aí tem 20 mil pessoas decentes. Então, você não
tem por que você ter aquilo. Zoológico. 75% de todos os zoológicos nos Estados Unidos são administrados pela iniciativa privada. O zoológico mais antigo do mundo, de Viena, mais de 240 anos que já existe, foi privatizado. Nós temos que privatizar isso, acabar, desestatizar, né? Concessões, enfim, parcerias. O Estado não tem que fazer coisa que ele não sabe. A gente não consegue fazer o básico. Não tem educação, não tem saúde e não tem segurança. Por que gastar tempo, recurso e ser um buraco de desvio? Essa discussão é tão atrasada. Eu não sei como que o Brasil ainda está tendo essa discussão. A gente não tinha que estar discutindo isso. A gente tinha que estar discutindo o seguinte: como que a gente vai gastar o dinheiro dessas concessões, dessas privatizações, dessas desestatizações para gastar em educação, saúde e segurança? Você quer gastar na educação primária ou no ensino médio? É essa a discussão. É viatura, é a polícia civil sucateada que você não consegue fazer um BO, demora 5 horas na delegacia? Enfim, era isso que a gente tinha que estar discutindo. E não se, ai, devemos ou não fazer isso. É óbvio que o Estado não tem que fazer isso.
É, o Rene traz a discussão, acho que, para um ponto bom. Que é assim, o concreto, né? Então, eu, por exemplo, sou a favor de algumas desestatizações e outras não. Então, por exemplo, vou acrescentar o que ele falou aí do Ibirapuera, com a qual eu concordo. Eu vou acrescentar o Autódromo de Interlagos. O Autódromo de Interlagos, para manter a Fórmula 1 aqui, nós gastamos 100 milhões por ano. A cidade de São Paulo
tem que privatizar.
Claro, né? Privatizar ou como autódromo, arrumar um jeito. O AMB é uma feira, tal, não tem ar-condicionado, tem um montão de coisas que falta pro AMB. Você já tem outras da iniciativa privada compatível. O PT se colocou, quer dizer, debate a questão do AMB até hoje, por quê? Porque houve um subpreço, o preço foi baixo demais. A Caixa Econômica fez uma avaliação e aí não usaram a avaliação, né? Abaixaram. Eu costumo brincar, né? O Dória fez o maior forfé, como se diz lá em Castilho.
Dória regou.
O maior forfé, né? Sobre a privatização, ele não privatizou nada. Eu falei, puxa, mas nem aquela...
Quando deu tempo, ele saiu também.
Eu falei, mas nem o autódromo de Interlagos.
Não, mas é que a resistência foi grande, Américo, de todos os lados. Você talvez tenha uma visão mais equilibrada sobre essa ideia, mas parte da esquerda não permite que isso avance. Não,
mas ele fez um projeto muito mal feito, que é, por exemplo, o projeto que está na Assembleia agora, que você sabe. Aí nós podemos discutir o que privatiza ou não desse rol que ele mandou para lá, na linha do que você colocou, que eu acho que é como o problema tem que ser posto. Agora, ele mandou um projeto que, na verdade, é uma autorização para privatizar. Ele não dá as regras, quanto vai vender, de que jeito vai fazer, o que ele vai fazer com os funcionários. Ele faz um projeto
como
assim.
Como abre a concorrência.
Exatamente. Esse projeto parece que há um consenso, não é, Renê, entre vários partidos, que
juntou,
ele está mal
tudo.
Feito.
Mas... Ele pode tudo. Ser mais claro, mas tem uma coisa sobre ele esse projeto tudo. Que é a seguinte. Não é para privatizar, é para extinguir algumas dessas empresas. Algumas delas, deixa eu dar um exemplo para vocês, para entender do que nós estamos falando. CPOS, ela faz obras pro Estado. E aí a secretaria...
Não era fiscalizadora só.
É, não, ela executa... Olha o último contrato dela. Secretaria do Estado foi lá e contratou ela para verificar ou monitorar a instalação de ar-condicionados. Então você gastou 1 milhão pagando essa empresa para ela ir lá e monitorar uma empresa privada que foi contratada para instalar ar-condicionado num outro órgão público. Você fala, você precisa fazer isso? Você precisa gastar esse 1 milhão? Claro que não. Que a gente não tem um uso melhor para esse 1 milhão? Com certeza.
Então, mas aí não tem que... Ela não junta tem... alhos bugalhos. Por exemplo, Emílio, então põe essa empresa, aí coloca junto com a imprensa oficial, que eu acho que deveria continuar, porque é importante, aí põe junto com a Dersa, aí coloca junto com a Prodesp, com a Emplaza. Quer dizer, junta alhos e bugalhos.
Separa. São 6 empresas que estão sendo discutidas para
ser... Mas você não acha que primeiro precisa definir o que é público e o que é privado? É. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pacaembu, outro dia tava correndo lá, não sei o que, aí tem um museu, lá tem um museu lá
do futebol,
que é privado.
Super bem feito, aliás.
Aí eu tava com sede, aí eu falei, vou tomar uma aguinha aí. Aí o cara falou, não pode entrar aqui porque isso aqui é uma propriedade particular. Eu falei, não, Pacaembu é meu, pô.
Você tava de bermuda,
amigo. Paulo Machado de Caba. Eu vou tomar água aí.
Ele falou, não,
aqui você não vai. Aqui você não vai. Aqui você não vai
entrar. De regata, porra. Você tava de regata,
pô. O cara não me deixou tomar uma aguinha torneiral ali no
Mas era a sua vestimenta.
Por quê? Porque é privado. Então o que eu tenho que fazer? Pagar para tomar uma
claro, aguinha? Claro, não pode ser assim.
Exatamente, é isso
não
que
você não pode ser assim, mas de qualquer forma, né? Eu acho que tem que discutir caso a caso. Quer dizer, por exemplo, esses projetos que estão na Assembleia. Nós estamos lá, inclusive, acho que o próprio Novo deve concordar com isso. Separa os projetos, separa. E a gente vai discutir caso a caso. Porque aí uma coisa, uma estuda, coisa, outra coisa. Né?
Mas a gente claro, não quer separar né? num nível que a discussão nunca vai acabar. A gente quer que a coisa ande. Não, nós temos que debater, que é olhar os pontos. É a maioria deles são para extinção. Né? É são empresas para serem acabadas. Então, por exemplo, sabe uma coisa que tem nessa empresa? Eu não sei se você já olhou para isso, Américo. Não sei se você já prestou atenção. Existem conselhos administrativos nessas empresas. Eles Sim. custam mais de 5 milhões e meio por ano das 6 juntas, que empregam 77 gestores que são membros do conselho.
As pessoas ganham jeton para participar do conselho.
E aí, você escolhe. O que o político faz com isso daí? Podemos... Ele pega essa empresa, esse cargo do conselho, ele distribui, hoje. Entendeu? Se a gente não eliminar isso, e não é pro governo do PT, a gente tem que eliminar para todos. Não, o sistema não vai ter mais essa saída.
Essa história dos conselhos acabou, é uma coisa acabou. Ultrapassada. É, coisa ultrapassada. Agora vou dizer
para vocês. Custa 5 milhões e meio por
ano. A iniciativa privada brasileira também costuma fazer essas coisas. Tem um caso famoso, e eu posso falar, até por ser do PT, dá pra gente falar, a antiga Gazeta Mercantil, que era um jornal de economia muito bom, e que se afundou por quê? Tinha 50 diretores que ganhavam mais que 40, 50
milhões. Só que sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Esse é o ponto crítico entre esses dois modelos. Ela vai falir.
Mas faliu.
E na empresa pública ela não falha. Ela faz o quê? Ela continua cobrando mais imposto da gente. Nós ficamos sustentando mamadas intermináveis. Esse é o problema.
Como modelo, a iniciativa privada brasileira não é nenhum modelo para ficar dando...
Enquanto ela errar como gestão, ela vai pagar pelo preço, que é falência.
A iniciativa privada brasileira não tem muito bom exemplo para dar. Essa coisa dos empresários que a gente estava falando
antes. Não, você tem empresários aqui de extremo sucesso em um ambiente assim. Ser. Fazer negócio no Brasil agora, é o mais difícil do mundo.
Empresário,
e dar certo no Brasil é.
Mal ou bem, por conta até do ambiente que nós temos, muitos empresários aprenderam a ser malandros, enganadores. Isso que, que o Emílio estava brincando sobre o Lula. É verdade, eles ficavam lá, hoje estão fazendo com o Bolsonaro e falando mal pelas costas. O empresário brasileiro adora falar de um jeito e falar pelas costas. Depois
mas não podemos generalizar o discurso.
Não todos.
Porque nós temos investimentos todos. Externos, nós costumamos generalizar.
Não todos.
O dono da Trazão fala mal do Bolsonaro pelas costas. Você quer uma boa? Então, e a Petrobras? Você quer que privatize ou não?
Claro que não.
Lógico, né?
Por que não? Porque a Petrobras.
O Lula não deu certo.
Do jeito que a Petrobras.
Se a gente tivesse privatizado a Petrobras, não existiria Petrolão.
Mas a Petrobras é uma série de empresas.
Mas também não existiria. Não existiria. Tampouco existiria o pré-sal. Tampouco existiria a quase autonomia do Brasil em petróleo.
E nem o Ike batizou. Pré-sal, pós-sal, todos então, os sais. Mas não tem algumas privatizadas.
Ô, Reni, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Muito burramente. Mas é o seguinte, por exemplo, que nem quando a gente fala, é porque existem as narrativas,
sim,
né?
Sim, claro.
Por exemplo, se a gente for pegar bem, quando o Dória ganhou, ele ganhou a eleição, ele ganhou o primeiro turno.
Isso.
Ah, vamos tirar, era o Haddad, né? Haddad, o Jaiminho, não sei o quê, pá, tirou ele, não sei o que, falar, agora vai. Só que aí não foi. Aí ele falou, não, mas também o PT me deixou uma dívida de 8 milhões.
Que não era verdade.
E não funciona, não está funcionando e tal. Sempre ficou aquilo lá. Agora a gente tem uma outra narrativa, que é os caras que pegaram a bucha. Isso. Eles pegaram uma bucha na mão. Se isso é culpa, evidentemente, dos outros governos. Tanto a...
Não, verdade.
Sempre
verdade.
Alguém fica com uma conta.
Mas um pouco de coerência, é importante no Brasil. Eu estava assistindo, anteontem, uma entrevista com o general Sérgio Etchegoyen, certo?
Que é
do Temer.
Isso.
Aí ele faz uma pregação moral, dizendo que ele, o Vilas Boas, tal, era uma reserva, guardava a reserva da ética no Brasil, tal, etc, pro futuro, para as novas gerações. Eu falei, pô, se eu tivesse lá, eu teria dito, general, o senhor se lembra que o senhor era ministro do governo Temer? O senhor se lembra disso ou não? O Vilas Boas, o senhor se lembra que o senhor era general e comandante do exército do governo Temer? Uma roubalheira do governo Temer, uma roubalheira.
Bom, o próprio Temer tinha uma empresa que fazia
ele esqueceu,
isso, né?
A vida inteira, né? O Echeguinha 40... esqueceu a ideologia tão forte que o sujeito esqueceu e o Bial esqueceu de perguntar pra ele. Mas o senhor tá falando aí reserva moral? Pô, o Temer...
Né? Sabe então, que... mas por exemplo, o cara ele pegou... O Brasil agora ele tá numa situação que todo mundo quer que vá para frente. Você tem investimento de fora, os caras estão de olho no Brasil. O Brasil tem um baita de população grande,
claro, verdade.
Um país
riquezas,
grande,
oportunidades.
Você acha que
tem que melhorar? Tem que melhorar o ambiente de negócio, como o Reni coloca, que ele tem toda a razão. Tem
que melhorar. Você acha que o negócio vai ou o negócio vai para trás?
Eu acho que vai. Se a gente adotar a pauta, a agenda de modernizar. O que, que é modernizar? Temos que diminuir o tamanho do Estado, tem que acabar, tem que desestatizar, tem que tirar esses ralos que são para serem usados como corrupção. Agora, se a gente ficar na discutinha, na discussãozinha picuinha ideológica do Twitter, não vai, não vai. Isso é uma, assim, esse é o grande erro do que o governo tá fazendo. É, parece que é uma brincadeira, enquanto tem assuntos assim, o Brasil tá, ele tá há 10 anos andando para um poço sem fundo e ladeira abaixo, e ele continua nessa ladeira, porque a gente não conseguiu tirar e virar o carro. A oportunidade do Bolsonaro, que foi dada pra ele, é muda o rumo desse negócio. E aí muda o rumo o quê? Não vamos estar próximo de países como o Irã, que quer desenvolver bomba atômica. Vamos estar próximo dos Estados Unidos. Vamos privatizar as empresas, todas
abrir estatais, concorrência.
Então, mas, por exemplo, abrir o mercado. Agora exemplo, ele tem que focar nisso.
Então, mas, por exemplo,
e não no Twitter.
Quando lá, então, mas isso mas, é uma coisa... Isso é uma filho, coisa né? Que também a gente fala.
Também.
Que... Tá errado. Exemplo, o Bolsonaro lá, ele foi lá pra Israel, né? Aí, sim, pô, a notícia lá, pô, o Jorge Pontual, o William Moore. Olha, é um absurdo. Ele foi pra lá, e o frango? Como se o Brasil fosse um frigorífico. Pô. Frango pros árabes agora. Como se o Brasil fosse só tivesse frango aqui.
Putz, mas não, deu confusão, meu.
Não,
ele não visitou a Palestina.
Os árabes, ele foi pra lá, ele não foi mais comprar frango nosso. Eu falei, pô, o Brasil não tem só frango, pô. Se a gente fosse dono da Granja Brasil...
um argumento.
Eu
isso
sei, mas é isso que vem. É isso que vem à tona. É isso você, que a gente está falando. É essa discussão o Reni, o filho fala do Bolsonaro, essas brigas.
Então, isso não é maduro. Essa parte não é madura. Essa parte não é real. Não é o problema do Brasil. Não é focar no pragmático.
O Reni fala o seguinte: o Brasil precisa ser modernizado, precisa melhorar o ambiente de negócio. Mesmo tendo posições ideológicas diferentes, concordo, ele tem razão. O Brasil avançaria se conseguisse pelo menos fazer parte disso. Não é tudo que eu quero, mas eu também quero isso. Agora, nós temos um presidente inepto, um bloco dirigente inepto. Infelizmente, não vai evoluir com ele. Infelizmente, não vai. Né? Não tem possibilidade. Ele não abre espaço para isso. E ele vive a cultura pop rasteira. Né? A briga do filho dele com o vice, e como ele entra nisso, ele é quase infantil.
Então, isso é real.
Mas então, tem conta do Carlos super ministro.
Mas isso é meio Trump, né?
Você vai ver.
É Trump. Os filhos do Trump têm a mesma relação.
Vocês são a favor da reforma da Previdência. Vocês são a favor da reforma da Previdência. Não vão entrar
todo mundo a favor. Todo mundo. Até a Marina tá falando. Todo mundo a favor.
Eu sou super a favor.
Até a Mântega.
Até a Mântega com a camisa do PC.
Não. Marina Mântega.
Mântega.
Eu sou a favor da reforma da Previdência.
Não,
petista do Jardim.
Não, não, mas estou falando assim, a reforma da Previdência. Não vou entrar no mérito. Está fazendo a reforma da Previdência. Tudo bem. Ele vai sabotar.
Por quê?
Estou dizendo para você. Ele já começa a dar declaração, certo? Ele começa, acompanha as coisas dele no Twitter, começa a dar declaração que ele não quer uma reforma da Previdência que atinja o fulano, que atinja o Beltrano.
Carluxo.
Não, Carluxo.
O Carluxo?
O Bolsonaro.
O Jair.
Dizem que é o Carluxo que escreve por ele. Mas ele conspira contra o próprio governo dele.
Entendeu? Bem, esses são os erros, mas eu acho que tem acertos em mudanças de rumo. A pergunta é, que você colocou, vamos conseguir que este rumo seja implementado? Aí, Zé Américo, eu concordo com você. Se ficar fazendo essa confusão toda, vai trabalhar. Mas a gente evoluiu. A gente evoluiu. Já passamos na CCJ. Existe uma pressão muito grande. Porque não tem saída. Porque o Brasil não tem saída. Não tem pra onde ir.
Ele vai ter que... O poder econômico no Brasil e o poder político é a favor dessa reforma. Certo? A grande maioria. A grande maioria. Não nós. Nós somos contra. Temos outra alternativa. Eu não quero entrar nisso. São a favor. Então, o que eles fizeram?
Nós queremos Lula livre, né?
Ligaram, exatamente.
É isso que a gente quer.
Ligaram para
o Zé. Zé.
Era isso que a gente quer. Ele avisou.
Ele chama Lula. Ligaram para o Rodrigo Maia. Ligaram para o Rodrigo Maia. Né?
Unhoi.
O Rodrigo Maia articulou o Centrão e etc. e fez aprovar.
Aprovar na CCJ.
Não, na CCJ, calma.
Sim, o primeiro passo.
Posso interromper um minutinho?
Vocês vão ver. Vocês vão ver daqui pra frente.
Brasil tem uma lentidão pra resolver as coisas. Hoje mesmo, ouvindo o Jornal da Manhã, a Denise Campos de Toledo falou a reação do mercado em relação. Tudo subiu, o dólar subiu.
Claro.
Porque as pessoas achavam que ia ser mais rápido. Não, vai demorar 40 sessões pra aprovar, pra não sei o que lá. E depois vai passar no Senado, depois volta pra Câmara. Se for aprovada, vai ser o ano que vem.
Então, aí o Carluxo, não, peraí, é o Carluxo. Aí o Carluxo vai entrar no meio.
Carluxo agora tá que nem o primeiro-ministro.
Tem que mudar esse regimento.
Carluxinho parece o primeiro-ministro.
Esse é o problema de funcionamento do regimento.
O Barba resolveu. Vê lá o que os caras querem, porra. Vai lá, resolve essa merda.
Ele toca pros dois lados.
Porra, Zé, vai lá, porra.
Ele fala com o Zé,
ele fala com o Zé. Ele sabotou. Ele boicotou o pai dele no Twitter, do próprio pai. O Bolsonaro ficou 3 dias fora do Twitter porque o Carluxo não escondeu a senha.
Daqui a pouco vaza um nude do Carluxo no Twitter do Bolsonaro. Tem que ser
fake news. Isso é fake news. Isso é sacanagem. Pera aí, Zé. A gente tá vivendo uma loucura. É sacanagem.
Eu vi no radar da Veja.
Não, é sacanagem.
Você viu na Veja?
Na Veja.
Você viu que a última deu a senha. A senha era 1, 2, 3, 4.
Tem que deletar esse Twitter.
Muito bem. Ó, eu gostei muito desse papo. Os ouvintes também acreditam.
Elevado.
Com uma conversa boa. Um papo legal. Um papo que a gente leva no fair play. Ainda bem que a gente tem político assim. E graças a Deus a gente tem político, porque o político evita a guerra, né?
É isso mesmo.
Você
é.
Sabe que a política existe pra evitar
a guerra.
Pra evitar a gente sair da 3 pauladas, um na cabeça do outro.
Isso aí. Emílio, você sabe que uma das frases do maior estrategista da história, que é o Clausewitz, ele vira e fala assim: a guerra é a continuação da política por outros meios.
Por outros
meios. Nós estamos aqui fazendo política o quê? Discordando, né? Sim, argumentando, claro. Brigando uma coisa, o clima vai esquentando, aí ele me joga esse microfone e começou a guerra. Todas as guerras, elas são políticas.
Sim.
Ou seja, se você conseguir fazer política bem, você claro, não é verdade, vai ter guerra.
É verdade.
E é isso que a gente precisa.
É isso aí.
E humor, né?
E humor também.
Puta, esse aqui é difícil. É.
Renioze.
Renioze Cuquier, é o nome inteiro.
Rene Ozzy Cuquier. Só que Rene é H antes, e. Ozzy com Z e boa. Cuquier com...
Mas tem que ser um Z, só I. Rene um N só.
Por isso que ele põe
H-E-N-I. Fica mais fácil de chofar, tem Varene.
Não dá, que eu não posso colocar esse
nome. Põe a moeda no meio.
Eu só queria falar uma coisa. Falando dessa coisa de fazer política com profundidade, com mais consciência, nós montamos um curso que se chama Política Fácil. É gratuito. Trazer as pessoas para entenderem o que é política. Acontece uma vez a cada 2 meses e em breve vai ter outro. Então me segue, vem nas minhas mídias e dá uma olhada. A gente quer fazer o próximo ali na Alesp. Mas é para falar sobre política. Chama Política Fácil. Eu e o Paulo Matias, que já veio aqui algumas vezes, estamos organizando isso. Porque se as pessoas não entenderem e participarem da política, a gente não vai sair dessa situação. Então, convido todo mundo a ir nas minhas mídias, procurar.
Tem que entender que política não é fazer live selfie, né?
Não é
bumerangue.
Os caras querem muito like.
Isso, não é like.
E a audiência quer que... como é que eles falam?
Eles querem briga.
Não, eles querem...
Treta. A audiência quer briga.
Não, tem um nome.
Lacração.
Lacração. Exatamente. Obrigado, viu, Zé?
Imagina,
obrigado,
eu que agradeço.
Foi muito bacana.
Agradeço todos vocês.
Foi muito bacana os dois.
Agradeço
obrigado.
Também aqui.
Agradeço o Zé e vocês.
Obrigado.
Você me pegou de surpresa, mas foi uma delícia estar aqui.
Legal, Mona.
Café filosófico.
É isso aí.
Café fotô filosófico.
Hoje demos uma pequena aula de democracia para você, querido ouvinte.
Debate civilizado.
Você vê, né? Pessoas educadas.
Isso chama-se elegância, entendeu? Não é uma coisa rasteira.
Sim.
Não é Facebook. Claro. Não é Insta. Não é mitar. É discutir. É trocar ideias.
Discutir de
boa. Não é hater. Você gostou, Senna?
O que você achou, Senna? Você...
Debate de alto nível.
Você que é de esquerda, Senna. Você... Que é do Aécio.
Isso.
Você que
faz as festinhas.
Tá com a caneca 45 do Aécio, lá, a bandeira. Aquele adesivo.
Você que é trans.
É.
Ai, ai, ai.
Você é trans?
Não, eu não sou trans, não.
Tá com peitinho, né? Trans tá querendo jogar no.
Você tá tomando feminino. Hormônio?
Não, tá tomando, mas. Tô fazendo uma educação alimentar, só isso.
Você vai entrar no blog do Tetão, Senna?
Não, não tô no blog do Tetão, coisa
nenhuma. Muito bem.
Você para de mandar seu mamilo pra gente.
Não, mando
muito
nada,
deselegante.
Eu sou um cara elegante.
Eu vou mandar a foto do mamilo do Senna no nosso
Insta. Nem vem, não, que não manda vale a pena, não.
É fazer um bumerangue.
Mamilo roxo.
Nada, coisa nenhuma.
Hã? Mamilo roxo.
Nem vem.
Solzinho no mamilo, você tem uns pelinhos. Tem que depilar essa teta.
Vamos lá, Ceninha. Bom, você gostou do programa, Cena?
É muito inteligente as histórias de vida de cada um e essas vidas políticas também.
Boa. É isso aí. É isso
Cena
aí,
em Tambaú.
Demos uma aula hoje.
Não, elevado, pô. Posso falar? Saiu feliz aqui, orgulhoso dessa bancada. Nem a Globo News consegue.
É isso aí. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan e depois, querida, final.